De volta com a nossa programação pelo Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo. Segue o nosso acompanhamento dos custos de produção para a safra 2020-21 de soja. A disparada do dólar, que nessa quinta-feira, inclusive dia 7 de maio, a moeda americana já supera os R$ 5,80 por saca, tem sido um grande ponto de insegurança, de incerteza para o produtor na safra que vem, principalmente para os produtores que comercializam em dólares. A gente sabe que aqui no Brasil, o Brasil deste tamanho, um país de proporções continentais, tem uma série de realidades diferentes dentro da cultura da soja. E essa disparada do dólar, ela também traz uma série de diferenciações, de particularidades na hora dos produtores firmarem os seus custos de produção. Para a gente entender um pouco mais de como está essa relação, como as coisas estão caminhando para a safra 2020-21, nós convidamos o seu Paulo Assunção, ele que é consultor agroeconômico, ele fala conosco de Tangará da Serra. Seu Paulo ajuda a fazer a gestão aí de 140 mil hectares pelo Brasil afora e a gente vai focar, portanto, na nossa conversa com ele nessa quinta-feira, justamente esse caminhar, essa construção dos custos de produção para a próxima safra. Seu Paulo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, para nós é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes aí do Notícia Agrícola.
Seu Paulo, realmente essa disparada do dólar, ela trouxe um outro momento para a cultura da soja no Brasil, para a formação dos custos de produção. E a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e o senhor me falava sobre a insegurança que se instalou diante disso, não é isso?
Com certeza, Carla. A nossa região aqui é tradicional, as negociações, as vendas dos produtos são a base sempre em dólares, né? E com essas mudanças bruscas aí na moeda, no câmbio aí, igual está acontecendo hoje, aí uma alta bastante significativa, o que eu tenho observado é que muitos produtores perdem um pouco da referência, né? Embora você esteja vendendo uma soja em real com valor bastante significativo, mas quando você faz a conversão isso para dólar, a gente tem tido perda significativa, principalmente aquele produtor que às vezes efetuou alguma venda em real para pagamento de uma conta em dólar um mês ou dois para frente. Eu citei até um exemplo para você que a gente tem um fertilizante comprado para 30 do 6, que foram um cliente fez a venda a R$ 75 há o quê? Um mês e meio, dois atrás, para cumprir esse pagamento. Na época, isso dava 17, 20 dólares. Hoje, se você pegar esses mesmos R$ 75 e dividir por 5,80, nós estamos falando de 13 dólares. Então, você tem aí 24, 25% de deságio, de perda nessa relação de troca. Então, é um momento bastante cauteloso e que a gente tem que cuidar muito para não fazer cruzamento de moedas. Sempre tentar trabalhar os travamentos na mesma moeda, né?
Agora, seu Paulo, se a gente olhar para esse valor, são 13 dólares, e quando a gente fala, são 13 dólares por saca, certo? De soja.
É o que
Que distância tem isso de um preço que seria o preço ideal para cobrir os custos de produção e dar margem de lucro para o produtor aí da sua região, nesse momento, diante dos atuais preços dos insumos?
Cara, esse 13 dólares, então, assim, é um exemplo de uma negociação, né?
Claro.
Então, assim, não são todos os negócios que acontece isso. Isso foi mais para exemplificar para os
Sim.
ouvintes aqui o que aconteceu com esse descasamento num período muito curto, né? Agora, aqui para nossa região, um preço que, para dar aí um equilíbrio, né, seria em torno de 17 dólares. Agora, hoje está distante disso aí. Hoje estão falando de 15,50, 15,50, né? Então, tem aumentado o câmbio aí, mas Chicago realmente vem caindo aí com algumas quedas meio, né? E parece que o plantio lá segue tudo muito bem nos Estados Unidos, tudo isso favorecendo, então, puxando um pouco para trás o mercado. E essa volatilidade, essa vulnerabilidade que fica o produtor com relação a questão de cruzamento de moeda, de câmbio. A gente tem uma situação aqui que eu tenho observado, aí tirando um pouco da culpa do produtor, né? Assim, o produtor aparece, pô, mas como é que ele cruzou moeda? A gente tinha um histórico no passado que as trades aqui sempre compravam soja em dólares. Dólares, dólares, não se falava em outra moeda. Os pagamentos eram também de forma mais curta, né? Então você vendia um soja hoje, você recebia com 15 dias, final do mês. O que que aconteceu de um ano e pouco para cá? As trades têm forçado só a compra em real, tá? Depois que virou esses viés de alta em câmbio e dólar aí, as trades só traz ofertas em reais. Se você tentar no dólar, realmente você tem um deságio e não fica tão interessante. Então, com isso, o produtor que às vezes não está muito atento acaba fazendo a venda em real e tem a dívida em dólar. Aí é o que está causando todo esse transtorno agora nesse momento.
Seu Paulo, o senhor acha que há uma tendência de que isso comece a mudar e esse descasamento da moeda comece a ficar menos agressivo? Ou realmente há uma tendência de que as tradings realmente ofertem cada vez menos em dólares para ter essa vantagem, né, se a gente pode dizer assim?
Na verdade, o que que eu tenho orientado os nossos clientes aqui? Primeiro, por exemplo, como a gente faz a parte de gestão de compras do grupo, a gente teve algumas oportunidades de travamento de produtos para a próxima safra, né? Que afinal de contas, o agro não para, né?
Exato.
Não precisa ir trabalhando as compras. Bom, a gente conseguiu trabalhar com algumas multinacionais, um petate diferenciado, 4,70, 4,60, para essas novas compras, justamente forçando, tentando buscar, pedindo para eles se conseguir uma condição diferente, para que, já que as propostas de venda de soja só vem em dólar, para a gente levar então a conta em dólar para frente, para não haver o descasamento. E isso aí acabou que fizemos alguns negócios. Só que eu vejo assim que são volumes muito pequenos, é muito pontual esse tipo de negócio, não estaria aberto para todo mundo, para todo grupo, né? Mas tem surgido isso aí e eu acho que assim é uma oportunidade muito boa, justamente para você não ficar com descasamento de moeda. Agora, com relação a ofertas em dólar, nós tivemos um momento ano passado, no início do ano, não foi no ano passado, no início do ano, onde o dólar começou, ele estava caindo, né, antes da pandemia, a economia já estava dando uma alinhada, o governo e tal. E aí começou, então, quando o soja começou em viés de baixa, aí realmente começou a surgir as ofertas em dólar, né? Então aí o risco realmente fica para o produtor. Mas aqui a gente pede preço em dólar, mas aí quando você vai fazer, realmente ele acaba ficando um pouco pior o cenário do que no real. E aí, então, é cuidar realmente para não cruzar essas moedas. Com isso, a gente tem tido essas oportunidades de fazer alguns negócios em reais, né? Com petax aí um pouco diferente, que aí não fica descasado a questão do câmbio.
Seu Paulo, quando a gente fala em compra de insumos, esses produtores, portanto, que comercializam a sua soja, que vendem a sua soja em dólares, eles estão com as compras mais atrasadas ou menos evoluídas, né? Porque a gente ainda está no começo de 2020, né? A gente tem um certo atraso ou uma menor evolução nas compras dos insumos desse produtor que vende em dólares?
Não só dos que vendem em dólares, de certa forma a gente conversa bastante aí com os fornecedores e realmente as compras aí estavam numa marcha um pouco mais lenta, né? Talvez por essa insegurança, sempre aguardando para ver se o dólar ia melhorar um pouco, se ia cair, né? Se dava uma arrumada, mas eu estou vendo que para cada dia que passa, a gente não sabe mais o limite. Aonde pode chegar realmente essa questão do dólar, né? Mas aí, com a chegada desses negócios com o petax diferenciado, então, para nós aqui do grupo, aí deu uma andada boa nas negociações, né? As compras que são em reais, essas estão ocorrendo naturalmente. Alguns produtos que são em reais, sementes e tal. O grande desconforto e insegurança é realmente com relação aos produtos em dólar.
Da formação dos custos, cerca de 60% a 65% é dolarizado, né, seu Paulo?
Sim, aqui para a nossa região, em torno de 60%, 65% do custo de produção, que são dos insumos, realmente são em dólares.
Seu Paulo, o senhor me
E aí,
falava de uma queda nos preços dos químicos e dos fertilizantes em dólares. Isso vai ajudar, pelo menos, a equilibrar os custos de produção?
então, quando a gente olha para o cenário de dólar, realmente o fertilizante ele passa por um momento aí dos menores níveis de preço, né? MAP, cloreto, nitrogenado, até pela queda do petróleo. Então, assim, parece que está ficando bom. Só que quando você, igual esse exemplo que eu usei aí do cruzamento de moeda, acabou que ele ficou até mais caro para nós. Por tempo de descasamento. Os químicos também, em torno aí de uns 10%, alguns produtos um pouco mais, outros menos, mas uns 10% aí, menor que a safra anterior. Então, se a gente fosse considerar em condição normal, pegava o valor total em dólar e dividisse por 17 dólares o ano passado e dividisse por 17 dólares esse ano. Nós teríamos economia, sim, aí em torno de 2, 3 sacos por hectare a menos no custo. Só que com esse descasamento, isso aí se tornou um fantasma, se tornou um monstro, né? Porque, igual eu citei para você, a gente fez vendas de soja para pagamento desse fertilizante, por exemplo, em 30 do 6, aonde no dia, os R$ 75 dava 17 dólares. E a gente ainda não pagou o fertilizante. Hoje, esses R$ 75 da venda que nós vamos receber, que era para pagar esse fertilizante, vira 13 dólares. Virou 13 dólares, então custo 25% a mais. Nós saímos de um custo de 8 sacos e meio e vai para 11,3 sacos por hectare o custo dessa operação aqui. Não são todas, isso é um caso pontual que aconteceu e eu vim acompanhando aí, tá?
Ou seja, né, seu Paulo, invariavelmente, inevitavelmente, os custos da safra 2020-21 serão maiores e as relações de troca já estão comprometidas, portanto.
Sim, com certeza, justamente frisando bem, em função desse descasamento de
Descasamento.
moeda, essa variação, né, brusca de câmbio aí, pegando todo mundo realmente de calça curta e pela pouca oferta de negócios em dólar, né? Eu acho que as trades deveriam dar uma olhada para isso aí e tentar ajudar a gente um pouco, realmente trazendo ofertas em dólar também, né? Ofertas competitivas em dólar. Porque se o produto assim ajudaria o produtor a não descasar a moeda.
Para tentar pelo menos equalizar os negócios e o andamento do mercado, né, seu Paulo? Para não travar também, o avanço das operações, né?
Nesse meio teve clientes, teve pessoas que venderam dólar, fizeram NDF, venda de dólar futuro, tal, compraram dólar, bom, e aí também. Você imagina, compraram dólar a 4 e pouco e agora no vencimento dólar a 5,80. Então, assim, tem realmente acontecido muitas coisas assim, causado assustando mesmo, causando certos prejuízos em função do descasamento de moeda.
Seu Paulo, para a gente finalizar, queria fazer duas perguntas para o senhor. Um, o produtor que está nessa condição, ele está capitalizado para passar por isso? E segundo, o senhor imagina que a gente vai ter realmente um comprometimento da renda desse produtor nessa próxima temporada em função dessa condição?
Olha, eu mexo com. São 42 clientes que a gente tem. O nosso grupo é um grupo bastante seleto, assim, de pessoas realmente com uma certa condição mais capitalizado, mas eu consigo sentir agora, na hora das compras, que em função desses descasamentos, o dinheiro está sumindo da mão, né? Então, de novo, vende soja, pô, 75, R$ 80. Pô, é legal, R$ 80 no soja era legal se a gente olhasse para o passado. Mas agora eu vendi a 80, vou receber o soja, os 80 que valia 17, agora está valendo 14, né? Como os nossos custos é dólar, então você tem uma perda muito grande. Então, esse dinheiro vai sumindo. Então, assim, A gente está bastante apreensivo, está todo mundo trabalhando com muita cautela e eu aqui na parte da gestão de compra tentando fazer os negócios não deixando nada descasado. Se é real, real, se é dólar, tentar vender em dólar, às vezes até buscando alguma condição de barter nesse momento para minimizar os riscos aí da próxima safra.
É os 24% a 25% de deságio que o senhor falou na relação de troca que vai para o bolso do produtor
É isso aí,
diretamente.
é o que desaparece. É o que desaparece às vezes de uma venda. Então, nós falando de 2 meses, você está perdendo aí 20% mais ou menos.
Sem
Né?
dúvida, claro. Seu Paulo, a gente vai, continuar acompanhando todas essas condições, principalmente o andamento das cotações na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia de algumas altas, né? O mercado sobe um pouquinho mais de 6, 7
Sim.
pontos. Ali nos principais contratos. Vamos torcer para que esses preços comecem a se recuperar. O senhor acha que a gente tem uma perspectiva aí de preços talvez um pouco melhores do que temos hoje?
Para a soja,
Sim.
eu acredito que esse segundo semestre aí, eu acho que para a soja spot, né, disponível, eu acho que tem espaço sim. Agora, pensando na próxima safra, essa questão de plantio americano, essa questão da paralisação das usinas de etanol nos Estados Unidos, então o produtor americano migrando muito para a soja. Aí realmente eu acho que tem que ter muito cuidado no gerenciamento desses custos e buscar fazer os travamentos certinho. Eu acho que é ano assim, a luz amarela está acesa, a gente tem que tomar muito cuidado nos investimentos, nas tomadas de decisão, porque tem muita coisa ainda que pode acontecer, né? Pós-pandemia, essa economia brasileira, economia mundial. Tá tudo muito assim, deixando a gente muito apreensivo. Então, acho que é momento de muita cautela nos investimentos e nos amarramentos de negócio.
Tá certo. Seu Paulo, agradeço muito pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem dias muito ocupados, então muito obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui para o pessoal do Notícias Agrícolas. Os produtores têm nos questionado muito sobre essas questões ligadas aos custos de produção e, como eu falei no começo dessa conversa, né, há uma série de diferentes realidades no Brasil e elas precisam ser todas verificadas e detalhadas para a gente dar uma informação adequada para cada produtor, né?
É isso aí, cara.
Seu
É
Paulo, muito
isso aí.
obrigada mais uma vez, viu? Espero ter o senhor mais vezes conosco aqui.
Obrigado, abraço a
Um
todos. Bom
abraço, seu
dia.
Paulo. Bom dia, bom trabalho. Conosco, portanto, o consultor agronômico Paulo Assunção, trazendo essa preocupação em relação principalmente ao descasamento da moeda. Desde o início, quando o dólar começou a disparar e os produtores começaram a vender muito da safra 2020-21, muitos consultores, analistas de mercado vinham trazendo nas suas análises diárias aqui no Notícias Agrícolas. Vendeu, trave os seus insumos, mas faça operações estruturadas de forma que tudo aconteça na mesma moeda. E essa foi a principal orientação que o seu Paulo trouxe, portanto, nessa entrevista. Fazer a sua compra de insumos ou a sua venda de soja, melhor dizendo, né, nessa ordem, de acordo com a moeda que você forma os seus custos de produção. Para quem forma as suas vendas em dólares, a situação é bastante delicada. Já há um deságio na relação de troca de 24% a 25%. Então, ele citou como exemplo uma operação onde a soja chegou a valer 17 dólares por saca, passou a 13 dólares, né? Então, por quê? Porque o dólar vai se valorizando frente ao real e essa desvalorização da moeda brasileira frente à americana causa situações como essa para quem vende em dólares. Então, se você vende em dólares, observe com atenção a formação dos seus custos. Lembrando que, como também colocou o seu Paulo, as tradings lá na região, ele está em Tangará da Serra, no Mato Grosso, não estão fazendo ofertas, não estão passando os seus preços em dólares, mas só em reais. E esse descasamento da moeda é o que traz prejuízo, é o que traz preocupação, portanto, ao produtor para a próxima safra, para a safra 2020-21. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.